pode entrar. Esse é o Porta 101, a sua porta de entrada para o universo da tecnologia. Eu sou a Ju Cyber e hoje estou com Wallace Maté e Renato Citrines, gerente de produtos da área Mobile Experience da Samsung Brasil, para falar sobre a Galaxy AI e como a inteligência artificial vem mudando e ainda vai mudar muito as nossas vidas e principalmente a nossa experiência com o smartphone. O papo dessa semana é esse, vem com a gente! Sejam bem-vindos ao Porta 101, nosso podcast semanal sobre um tema específico do universo da tecnologia. Toda segunda-feira tem episódio novo neste feed para você. Lembrando também que temos outro podcast neste feed, é o Teletransporta, um spin-off do Porta focado só em inovação. É isso, segue a gente no seu tocador preferido de podcast para você não perder nada. Ainda tem muita coisa legal em produção por aqui. Vem com a gente! Bom, antes de começarmos o nosso podcast, eu sei que o Renato já esteve aqui no Porta 101, mas é importante ele se apresentar também para a audiência que está chegando neste momento. Então, Renato, por favor, se apresente para a galera.
Oi, pessoal, tudo bem? Oi, Ju, oi, Wallace, tudo bem com vocês? Eu sou gerente sênior da divisão de dispositivos móveis da Samsung. Estou na Samsung já há 9 anos, já fiz alguns lançamentos, né? Mas a gente está aí sempre trazendo inovação, tecnologia, sempre tem assunto novo para a gente falar.
É isso aí. E hoje a gente vai falar sobre o Galaxy AI, que é um grande destaque da linha Galaxy S24, que chegou inicialmente nesses aparelhos, né, que foram lançados em janeiro deste ano. Inclusive falamos um pouco sobre eles recentemente. Mas eu quero saber como que está sendo o feedback do público e até mesmo a aceitação em relação às funções da inteligência artificial neste momento com o smartphone, né? Já que se passaram aí quase 3 meses desde o anúncio do produto, como que tem sido aí essa questão de aceitação do público em relação a esses novos recursos presentes no aparelho?
A gente tem visto um movimento muito legal, né? Quando a gente colocou no mercado, na verdade, para nós, né, da Samsung, durante o desenvolvimento, a gente já vinha trabalhando com isso e criando aquela expectativa, né? Nossa, mas como é que as pessoas vão ver isso? Como é que as pessoas vão entender? Será que eles vão usar? Qual vai ser mais usada, né? E aí, quando a gente traz, o lançamento foi em 17 de janeiro, né, que a gente anunciou isso, a gente traz um novo tema, né? Era alguma coisa assim, os últimos lançamentos, a gente vai pegar aí nos anos anteriores, claro, a gente tinha muita inovação, mas eram câmeras melhores, processadores mais rápidos, às vezes mais memória, né? Então, com com essa funcionalidade da inteligência artificial, e vamos chamar aqui de inteligência artificial generativa, né? Já existia algumas funções, já usavam inteligência artificial, a câmera no pós-processamento e até na detecção, né, de imagens, já usa há algum tempo inteligência artificial, gerenciamento de bateria já usa há algum tempo inteligência artificial, mas era alguma coisa que estava lá, né? Quem conhecia mais de smartphone sabia que isso existia, mas vamos chamar assim, para um usuário comum, ele não percebia, ele não sabia que isso existia, né? Agora não, com a chegada do Galaxy AI, a gente deixa claro, né, funções de inteligência artificial, que as pessoas vão lá e vou usar essa função que tem inteligência artificial, né? Não era alguma coisa que você podia proativamente utilizar, e agora com o Galaxy AI isso acontece, né? E o interessante é que dentro de todas as funcionalidades, a gente tem, sei lá, 15, 20 funcionalidades, algumas se destacam, chamam muito a atenção, né? O Circule para pesquisar do Google, você tem uma coisa meio lúdica, tem uma coisa muito visual e de gesto, né? E eu sempre comento isso, as pessoas estão indo nas lojas da Samsung e perguntando, ah, cadê aquele smartphone que eu circulo na tela? Né? É muito marcante isso. E outra das funcionalidades mais utilizadas, a gente vê a edição de fotos, né? Você consegue mudar pessoas, mudar objetos de lugar, apagar objetos, trazer, né? Mudar proporções, às vezes, na sua foto. É uma das funções também mais utilizadas. E a tradução simultânea, né? E a gente pode incluir aqui a tradução simultânea de chamada de voz, e também a tradução de texto em aplicativos de mensagem. Então, você está usando lá o WhatsApp, você está usando as mensagens ali do Instagram, você está escrevendo em português e pode estar conversando com um amigo seu que só fala inglês, e para ele é transparente, chegam as mensagens em inglês, né? Ou mesmo na chamada de voz, você está falando em português, né? O aplicativo vai traduzir e vai mandar para a língua da outra pessoa. Então, a gente vê que A gente trouxe algo novo para o mundo dos smartphones, né? E essa a questão do Galaxy AI é justamente isso. Tem um tema novo que a gente agora está conseguindo conversar, falar em relação a esse mercado dos smartphones.
Acho que a diferença de uma função passiva para uma função ativa, né? Você, como você falou, a gente sempre teve, sempre não, mas já tem um tempo que a gente tem AI em várias coisas do smartphone, mas era mais para otimizações de funcionamento do smartphone. Era para bateria, era para performance, era para câmera. Agora não, agora são coisas que as pessoas realmente vão ali, vão abrir o aplicativo, vão abrir a função e vão usar e vão ter um ganho com isso, né? E você falou do Círculo para pesquisar e da edição de fotos. Esses são os que estão sendo mais usados, que vocês estão vendo um retorno positivo maior?
Isso, são esses três: o Círculo para pesquisar, a edição de fotos e a tradução.
A tradução de chamadas, eu estou até curioso sobre isso, porque eu não achei que fosse ter tanta aceitação do público de imediato, porque as pessoas são meio, com tanto golpe, tanta coisa que a gente tem hoje em dia, você colocar uma máquina interceptando sua chamada entre você e outra pessoa, as pessoas podem ficar meio receosas quanto a isso. Então é interessante ver que as pessoas estão aceitando. Eu achei que fossem usar mais o intérprete, que é da conversa pessoalmente ali, né?
Sim, o intérprete é quando você usa para conversar com uma pessoa frente a frente. Mas outro dia foi interessante, tá? A gente estava numa reunião com um parceiro nosso, um parceiro aí do varejo. E eu acabo citando exemplos de situações, e não que aquelas situações tenham ocorrido, eu trago exemplos hipotéticos. E o cara pegou e soltou, falou assim: eu reservei um hotel na Itália. Eu liguei pro hotel na Itália, usei a tradução simultânea e consegui reservar um hotel. É muito interessante quando você vê. É real, né? Acontece. Não, aí sai dos exemplos hipotéticos do que você poderia fazer e começa a ouvir, né? Vamos chamar de depoimentos ou histórias das pessoas conseguindo utilizar e ficando realmente encantados, né? O cara não falava italiano e usou isso, usou essa função e conseguiu fazer a reserva dele do hotel.
Sim, eu acho legal também essa questão da tradução simultânea, porque assim, na maioria das vezes funciona muito bem. E mesmo quando tem algum tipo de problema, conforme a gente vai experimentando ao longo dos dias e tals, a gente percebe que, de certa forma, a inteligência artificial vai aprendendo como é a própria dicção da pessoa, a forma de se comunicar e até mesmo alguns aspectos pessoais, né, do dialeto, e vai conseguindo adaptar isso para fazer com que a tradução simultânea fique o mais fácil e o mais próximo possível da realidade de uma comunicação quando você sabe a língua da outra pessoa que está do outro lado da linha, né? Então, esse trabalho também tem sido feito só nessa questão de a programação da inteligência artificial ter ali por trás o machine learning que vai se adaptando, ou até mesmo as atualizações que a Samsung sempre está enviando para o celular, acabar impactando também na melhoria dessa inteligência artificial.
E acho que eu vou acrescentar um ponto que é super importante, específico aqui para o Brasil, né? Quando você pensa na língua portuguesa, é uma língua que é falada em poucos países. Mas se você pensar no Brasil, são 200 e tantos, sei lá, 220, 230 milhões de pessoas, né? E aí, aprofundando mais um pouco, cara, se você pegar alguém de Porto Alegre falando, alguém de Fortaleza falando, alguém do Rio de Janeiro falando português, cara, são quase línguas diferentes. Tem a questão do sotaque, tem a questão das palavras, são diferentes, né? Mandioca, macaxeira, qual que vale? Tem que entender as duas, né? Mas é muito interessante isso. Então, quando a gente pensa, claro, esse projeto é desenvolvido globalmente. Em questão de número de países, a língua portuguesa é falada em poucos países, mas em termos de população, de potencial de uso, né, ela é muito grande. Então, desde o começo, a gente lançou já com o português, são 13 línguas que têm, né, esse reconhecimento e essa tradução. E o português está, desde do lançamento, sendo considerado, é um reflexo disso, né? Embora sejam poucos países, Brasil, Portugal, aí tem países menores, Angola, Timor-Leste, né? Mas aí a gente traz isso junto, trabalhando globalmente, trazendo essa importância do Brasil, né? Em contrapartida, tem esses dialetos, os sotaques, né? Que a gente também tem que entender. E aí sim, né? Conforme a gente vai tendo mais utilização, ele vai aprendendo palavras, vai aprendendo sotaques, dicções e vai ficando cada vez melhor. Cara, a gente está no berçário da inteligência artificial nos smartphones, está bem no comecinho do que essa tecnologia tem a oferecer para a gente.
Isso é engraçado, porque eu comentei durante o lançamento do S24 que ver uma função desse nível de complexidade chegando em português do Brasil junto com os outros idiomas é realmente uma coisa a ser parabenizada. Porque se a gente pega anos anteriores com outras coisas, com a Bixby, com outras coisas que a gente teve no passado, demorou muito tempo para chegar no Brasil. É, porque o idioma é muito complexo, como você falou. Tem vários países dentro do Brasil. Você pega o interior do Piauí e pega o centro do Rio de Janeiro. São completamente diferentes os idiomas. Então, assim, realmente são muitos países dentro do Brasil. E você ter esse lançamento do português brasileiro junto com os outros idiomas é realmente algo muito interessante. E eu fico curioso só quanto a esse aprendizado, porque o processamento das traduções são feitas localmente. E como é que faz, então? Ele processa e aí em algum update ele vai conseguindo enviar isso? Ou vocês têm um outro tipo de feedback que vocês recebem para poder fazer as atualizações? Como é que funciona?
É, não, a gente não usa, né, dados do usuário para melhorar. As chamadas não são utilizadas para melhorar a inteligência artificial. É sim um algoritmo próprio de outras fontes, né, e de outros testes, de outros aprimoramentos que vão melhorando isso. Né? A gente deixa até claro isso nas letras ali, né, dos disclaimers, que a gente não usa dados dos usuários, informações, as conversas, né, para melhorar a inteligência artificial. A gente trabalha, né, separadamente desenvolvendo o nosso algoritmo para que ele possa entender cada vez mais as línguas, e aí especificamente aqui o português. E tem uma coisa que também, não só a funcionalidade, né, mas há algum tempo já o Brasil, considerando Samsung globalmente, né, o Brasil passou a ser país que entra nas primeiras ondas. Né? Antes você pegava um lançamento de um produto da família S, algumas semanas depois do lançamento global ele era lançado no Brasil. Às vezes chegava 3, 4 semanas, chegou o produto, teve 6 semanas de diferença. Agora não, anunciou globalmente, que na hora que começa a vender globalmente o Brasil está dentro da primeira onda.
É, isso é muito interessante, porque eu lembro que durante a apresentação do package, né, eu vi falando sobre essa questão das linguagens que eram utilizadas para a inteligência artificial do Galaxy AI. E, assim, eu lembro que também falaram muito sobre a comunicação indígena, né? Existe alguma forma dessa tradução simultânea em ligação? Conseguir fazer ali, por exemplo, a tradução da linguagem indígena para o português ou vice-versa, ou até mesmo da linguagem indígena para outros idiomas atualmente?
Hoje a gente não tem, né, tem esses 3 idiomas, e aí se a gente for falar em dialetos, né, essas linguagens indígenas tem no Brasil e tem de diversos outros países, né, são bem desafiadoras, mas por enquanto a gente não tem alguma coisa de visibilidade de ter isso pronto para funcionar dentro, né, do Galaxy AI.
Ah, sim, entendo. Ah, realmente é um trabalho que demanda um pouco mais de tempo, porque realmente precisa fazer um estudo mais profundo e alinhar isso tudo com a tecnologia realmente é um desafio. E assim, você citou mais cedo algumas funcionalidades que têm tido destaque no Galaxy AI, mas eu queria saber se existe alguma possibilidade de, em futuros updates da One UI, a gente ver outras funções ganhando mais destaque, né? Porque a gente sabe que existem aí funcionalidades específicas dentro do Galaxy Notes que ali permitem uma usabilidade muito melhor do aplicativo e também da galeria. Então, eu queria saber se tem ainda esse propósito de conseguir destacar outras funcionalidades do Galaxy AI para mostrar ao público que não são só essas 3 funções que estão disponíveis, mas tem mais de 20 funções que o público pode utilizar diariamente nos smartphones da Samsung.
Sim, é interessante ver isso, né? A gente citou essas 3. E na verdade, se a gente tirar a história do Galaxy AI, são funções que as pessoas usam naturalmente mais no smartphone, né? Mandam mensagens, mexem em fotos, editam, colocam filtros, etc. Então você tem, fazem buscas, né? A gente mudou o jeito de fazer busca usando o Circule para pesquisar. Então, naturalmente, a inteligência artificial aplicada a essas funções que já são as mais utilizadas, elas são, consequentemente, as mais utilizadas. Mas quem usa, por exemplo, o Samsung Notes para fazer nota de reunião, para gravar uma reunião ou gravar uma aula, né? Sabe, já está vendo isso acontecer, é que é uma funcionalidade comparada com as outras que ela é menos utilizada. Mas é interessante a questão, por exemplo, do você grava uma reunião, podia estar gravando esse podcast aqui usando o gravador de voz do smartphone, e aí ele faria a transcrição, né, transforma isso em texto, e aí você tem um resumo, e aí você tem uma tradução ou do texto inteiro ou do resumo. Então, quem já usa, né, quem tem um uso um pouco mais aprofundado do smartphone, usa para mais funções, usa para trabalhar, usa para estudar, não usa só para lazer, né, já tem esse conhecimento. É claro que você vai afunilando e diminuindo o número de pessoas que estão usando essas funcionalidades. Mas teve uma coisa, uma vez, eu não vou lembrar quem, mas teve alguém perguntou isso também, mas não daria para trazer todas as funções na tela inicial do smartphone, essas configurações? Aí, a resposta é o seguinte, algumas coisas são configurações, por exemplo, você tem que baixar, né, na tradução, você tem que baixar a língua, né, o pacote de linguagem que você quer a tradução. E aí vai ter gente que vai usar alemão, vai ter gente que vai usar francês, vai ter gente que vai usar coreano, vai ter gente que vai usar inglês. Então, se isso tudo já viesse pré-instalado, esses pacotes de linguagem são grandes, tem meio giga, um giga, né? Então, ocuparia uma parte grande da memória do smartphone. Então, é uma parte que é ainda de configuração, né? Aí cada um vai ter a sua configuração, mas que para que essa função, né, ela aconteça, você precisa fazer esse setup. Mas ainda precisa ter um entendimento claro das pessoas que estão usando o que é configuração e o que é uso efetivo, né?
Nossa, você falou do gravador de voz, você não tem noção de como isso ajuda a nossa vida. Porque fazer entrevista é maravilhoso, mas você ter que botar tudo no papel depois, transformar tudo em palavras, é complicado demais. Ainda mais quando são entrevistas maiores, de meia hora, uma hora, e aí você vai conseguir organizar aquelas ideias todas, ver o que fica onde. Nossa Senhora, que eu usei, no começo do ano, quando teve um package lá que eu comecei com o Tim Rona, e foi um round table, tinha vários jornalistas falando, então foi uma entrevista que durou uma hora e meia. E por sorte eu tava já com o S24 e botei para gravar e converti tudo, consegui fazer a entrevista toda bem mais tranquilo, ajudou bastante, ainda mais essa parte de conversão, né, de você jogar de português para inglês, de coreano para português, você consegue fazer esse malabarismo e ajuda bastante na hora de trabalhar mesmo.
Eu acho que isso é legal, você usa uma palavra que eu acho que é importante, é o tranquilo, né, a tranquilidade. Você vai gravar lá, porque se você não tivesse isso, você ia ter que anotar que nem um desesperado, marcar os pontos ou ver, poxa, ele falou isso, né, se você fosse ouvir a gravação no minuto 5, você faz a anotação, ao minuto 5 ele falou algo importante que eu preciso revisar. Então você tem isso como uma ferramenta, né, te ajuda demais e traz produtividade. Você está usando isso realmente para o seu trabalho, né, isso vai te ajudar bastante.
Com certeza, e aproveitando que você falou em produtividade, né, depois do recurso do Galaxy AI ficar exclusivo na linha Galaxy S24, um pouco mais de 2 meses, agora a gente tem a disponibilidade também nos flagships de 2023, né, como a linha Galaxy S23, os dobráveis Z Flip 5 e Fold 5, e também nos tablets topos de linha Tab S9. Como que foi o preparo para levar tantas funções a tantos modelos ao mesmo tempo, né? Ou quase ao mesmo tempo, né? Garantido que tudo funcionaria da melhor forma possível. Afinal, a gente passou aí de dezenas de milhões de smartphones para centenas de milhões, quase 1 bilhão, né, de smartphones e tablets, somando todos os dispositivos com o Galaxy AI. Como que foi essa preparação para a Samsung?
Isso foi uma loucura aqui dentro. É uma coisa assim, ah, tá bom, a gente lançou o S24, ah, e agora a gente vai expandir para outros aparelhos. E a gente já tinha, claro que ainda mantido sob confidencialidade, né, que a data era 29 de março, né? E aí a gente olha, são 4 modelos de S23, né, S23 FE, 23, 23 Ultra e 23 Plus, são Flip 5, Z Fold 5, mais 2 dobráveis e mais 3 tablets, né? Isso tudo de 17 de janeiro até 29 de março, né? Então, e aí acho que dá para fazer ligação do que a gente falou há um pouco de tempo atrás, que o Brasil está na primeira onda, né? A data de lançamento global, né, da atualização do Galaxy AI para os modelos S23, para Flip, para Fold e para os tablets S9, né, era 29 de março. Então a gente tinha, e é o nosso time de pesquisa e desenvolvimento que a gente tem aqui no Brasil, então isso também ajuda, né, dá essa flexibilidade, dá essa agilidade para a gente de, poxa, Brasil é um mercado prioritário, a data global é 29 de março, vamos fazer com que a data 29 de março aconteça aqui no Brasil também, né? E aí deu tudo, né, com extremo sucesso. É claro que o que acontece, né, essa atualização, ela se dá de maneira escalonada, né, são, no primeiro dia algumas pessoas recebem, no segundo dia vai aumentando, né, esse percentual, Porque também se ligar a chave num dia e tentar distribuir para todo mundo, são milhões e milhões de aparelhos, o servidor não aguenta, né? Então, essa maneira. Mas também esse escalonamento ele é super rápido, é 4, 5 dias para entregar para todo mundo.
Eu achei realmente muito, muito interessante ter conseguido entregar para tantos aparelhos tão rápido. É, eu não lembro de ter visto um outro update chegando em uma escala tão grande assim, não só na Samsung, mas também no Android em geral, de chegar um update com esse nível de funcionalidades para essa quantidade de aparelhos, que são, como falou, são centenas, dezenas de milhões de smartphones chegando ao mesmo tempo, e o Brasil na primeira onda. É, a questão que fica é. Como que foi a questão de bug test, esse tipo de coisa, para garantir que quem está nessa primeira onda não vai ser afetado por algum tipo de erro mais crítico, alguma coisa que possa acontecer?
É, esse né, modelo, o que a gente faz, né? Tem lá todas as soluções do Galaxy AI, lançamos para o S24, vamos agora portar para outros modelos, né? Então, o time de desenvolvimento faz toda essa adaptação, começa a testar e começa a checar se vê se dá uma experiência legal, né? O que a gente quer entregar é que as pessoas tenham as funcionalidades, mas que seja uma experiência legal, né? Aí eu vou dar o um exemplo do que não tem, por exemplo, na linha S23, aquele o vídeo, a câmera lenta instantânea, né? Você está rodando um vídeo ali usando o aplicativo, né, de um vídeo player, e aí você toca na tela e ele cria uma câmera lenta exatamente naquele momento, né? Você tem lá um vídeo de 24 frames ou um vídeo de 30 frames, ele vai criar frames adicionais para que seja criada uma câmera lenta, não fique uma câmera lenta de soquinho, né? Fique suave, né? Isso é assim, naquele momento que você clica na tela, ele já tem que entender e já começar a criar os frames intermediários. Essa função, a hora que você joga nesses smartphones que foram lançados no ano passado, ela não ficou interessante. Então a gente não colocou isso, tá? Então fazer o portar, né, as soluções, as funcionalidades, testar e ver se não só funciona, mas se a experiência é interessante. Se eu coloco, por exemplo, o aplicativo lá de edição de fotos, e uma foto leva 3, 4, 5 minutos para ser gerada e alterada, não é uma experiência interessante. A pessoa vai usar uma vez e não usa mais porque não ficou legal, né? Aí não é o caso aqui no S23, você tem toda a parte de edição de fotos já também funcionando. Então, tem toda essa preparação, entendimento do que é a viabilidade da função ser disponibilizada ou não, aí a decisão, vamos com ela e vamos sem ela, e aí sim isso é disponibilizado.
Isso que você falou foi interessante e me traz para outro ponto. É, o S23 FE está na lista de modelos que receberam as funções do Galaxy AI e ele tem o mesmo chip da linha S22. É, por que a linha S22 não recebeu? É, só não recebeu agora, vai receber mais para frente? Está sendo estudado? Como é que está isso?
O Wallace achou pouco, a gente fez nove produtos. A gente fez
Aqui
nove produtos aí em dois
a gente
meses e
está aqui é
meio.
para cutucar mesmo.
Não, é claro que naturalmente a gente faria com, né, o atual, os que foram lançados o ano passado, né? E aí a gente continua nessa onda de verificar em quais produtos a gente pode implementar, né? E aí eu vou fazer aqui uma futurologia, né? Poxa, por que não aparelhos da linha Galaxy A receberem isso, né? Você pega um A55 hoje, o processador que tem nele, cara, é um processador de flagship, sei lá, de 2, 3 anos, né? Então, você tem aí essa funcionalidade nova e como é que a gente vai aplicando isso? E isso a gente vai, ao longo do tempo, né, testando em mais modelos, ver quais são os modelos que a gente consegue aplicar o Galaxy AI. Porque, na nossa visão, é assim, claro, a gente fez um lançamento, fez. Né, chamou bastante atenção a hora que a gente trouxe isso para o Galaxy S24, mas e o meu consumidor que ele já tem um produto, né? Ele já tem um S23, eu consigo atender ele? Isso é uma atualização de software, né? O hardware que ele tem ali é capaz de rodar aquele software com um nível de excelência, com um nível de experiência legal? Poxa, vamos entregar para ele também, né? Não quero restringir essa tecnologia. Se ela é só dependente de software, não quero restringir só para quem compra um aparelho novo. Quem já está, né? Quem já é cliente Samsung, quem já tem um aparelho Samsung, se a gente conseguir fazer, né, essa adaptação e rodar de uma maneira interessante, a gente vai fazer essa atualização, sim.
É, perfeito. Meu ponto era justamente esse. Se continuam sendo feitos estudos com modelos anteriores, a linha S23, para poder implementar, porque, como a gente vê, a linha S22 tem lá 5 anos de update garantido de software e tal. Outros modelos também têm um suporte longo de software. Então, saber que esse update está sendo estudado, está sendo uma coisa retroativa, levando para modelos anteriores, é interessante, acho que o pessoal fica feliz de ouvir.
É essa visão que a gente tem, é tentar levar essa inovação para todo mundo. É claro que algumas vezes a gente vai encontrar a barreira que, cara, não dá, né? O processador ali não aguenta. Mas assim que, né, a gente porta e tem essa experiência legal, a gente disponibiliza sim.
Por falar nessa questão de processamento, um grande destaque do Galaxy AI é a edição de imagens com IA generativa, né? Que demanda bastante poder computacional para ser feita. No caso dos modelos com tela grande, como os tablets e o Z Fold 5, qualquer detalhe acaba sendo notado. E como que a Samsung garante que a experiência será boa nesses modelos, assim, que possuem um hardware de uma geração anterior e uma alta exigência de qualidade em relação ao tamanho da tela, né? Como que tem sido esse estudo também para garantir que não só a função vai estar disponível, mas também vai estar disponível com qualidade?
Essa é uma pergunta super interessante, porque como é que, vamos chamar assim, como é que essa mágica acontece, né? Como é que ele entende que, poxa, eu vou mudar uma pessoa de lugar, ou eu vou trocar um fundo, ou se eu tirar alguma coisa da frente, como que é esse fundo, como ele completa o fundo, né? É um banco de imagens e de informação que a gente tem, são mais de, sei lá, são milhões e milhões de imagens que ele vai tentar entender. São algoritmos que transformam aquela imagem num modelo matemático, e aí ele vai entender, poxa, eu quero apagar uma placa, né? É uma das coisas que as pessoas mais usam também, né? Tem uma parede, sei lá, branca ou uma parede colorida, e tem uma placa, e a placa ficou feia ali, uma placa de extintor de incêndio. Aí você vai lá e apaga, e ele completa com o fundo daquela parede, ou o céu, ou o mar, a praia, né? Então, o que acontece? Todo esse algoritmo ele vai entender, e isso ele faz. A gente fica, né, naquela ansiedade que fica rodando ali as três estrelinhas ali da inteligência artificial, e sei lá, roda em 30 segundos, 20 segundos, depende do caso, mais rápido ou um pouco mais demorado, mas é questão de segundos, né? E isso, o que tem, né, a inteligência artificial trabalhando por trás é entendendo o que tem naquela imagem. São pessoas, é uma criança, é um animal, é uma paisagem, montanha, praia, e, né, são milhões e milhões de combinações para ele entender e ele completar. Né? E muitas vezes fica uma solução espetacular, algumas vezes não ficou legal. E aí você reaplica para ver se ele, né, melhora essa correção ou essa alteração na imagem, e você vai buscando. Muita gente faz isso, né? Fala, mas eu fiz isso aqui, mas não ficou tão legal. Eu falei, faz de novo, né? Executa de novo, e aí ele vai limpando, e sei lá, quando você consegue, né, esse resultado, ver que mesmo se você teve que fazer duas vezes, poxa, tirei pessoas, tinha uma praia, né, que estava cheia de gente, eu queria só eu na praia, né? E ele consegue tirar e limpar todo mundo daquela praia. São resultados interessantes que a gente consegue usando essa inteligência artificial.
Eu uso muito para tirar fio de luz de poste e placas. Acho que são as coisas que eu mais uso para poder mudar em foto minha. Mas é interessante que o processamento da IA generativa no Galaxy AI, ele é feito híbrido, né? Ele tem uma parte que é feito local e uma parte que é feito na nuvem. Como é que fica essa distribuição? A pessoa está numa área que não tem internet, ela não consegue usar? Como é que fica isso?
Tem até uma configuração que você pode, né, dentro de cada função dessa, você pode acionar. Eu não quero que use nuvem, eu quero que use só local, ou use os dois, né? Quando você tem uma solução que usa nuvem, você tem mais, claro, você vai depender da conexão, mas você tem uma capacidade muito maior, né, de ter um resultado mais interessante. Então, ele vai trabalhar de maneira mais rápida, porque você tem servidores e mais servidores e computadores utilizando, né? Você não fica limitado, vamos chamar assim, ali só no seu smartphone. Então, é uma questão que ela pode ser trabalhada localmente, se você quer, né? Ou você pode usar uma solução híbrida. Ele trabalha localmente, o que é possível, e ele vai buscar, né, junto a servidores aí de inteligência artificial, uma solução na nuvem.
Ainda nessa questão de trabalho local, a gente já falou um pouco sobre o recurso de tradução, né? Mas eu queria saber também nessa questão de segurança. Qual a importância de termos segurança em termos de segurança na hora de separar esse tipo de informação pessoal que a pessoa vai falando durante a tradução simultânea, ou até mesmo quando faz algum tipo de tradução mais fácil, né, do que em ligação contínua? Como que fica essa questão dos dados, né? Como que é o processamento desses dados que chega na nuvem, ou é algo que é feito localmente? Como que fica essa questão de segurança para o usuário também?
Segurança é uma questão super importante para a gente leva isso muito a sério, né? Até por isso que as chamadas são Tem uma questão de performance também, mas tem uma questão de privacidade, segurança, né? As chamadas são todas executadas, a tradução é executada no seu próprio smartphone e aí transformada em voz, né? E passa para o outro lado. E tem essa questão de, poxa, será que... As pessoas sempre vão trazer isso. Será que tem alguém mais escutando o que eu estou falando? Estão usando esses dados? Por isso que a gente deixa claro que a nossa inteligência artificial, ela não é evoluída, ela não é... tunada, né? Vamos buscar uma palavra melhor aqui, mas é ajustada usando os seus dados, porque você pode ficar reticente em usar. Então, o que a gente quer é que as pessoas tenham, né, a tranquilidade e saberem que a gente não está usando o que a pessoa está falando, o que a pessoa está buscando, pesquisando, para melhorar. Né? Então, a gente tem o nosso algoritmo e a gente transforma isso, esse input da pessoa, seja para uma tradução, seja para criar uma foto, a gente transforma isso num resultado que a gente acha interessante para ela. As conversas telefônicas também, né? Tem a questão da segurança, mas tem a questão da segurança daquele trabalho estar sendo bem executado, para ele estar traduzindo de maneira correta, ou para ele estar resumindo aquele meu texto de maneira correta, né? Uma confiança. Isso você... É, às vezes uma situação onde você não sabe nada, absolutamente nada da outra língua e você está usando um tradutor, cara, você vai ter que confiar 100% naquela pessoa que está fazendo a tradução, né? Então é muito importante essa questão da segurança, esse fator segurança para a gente é muito importante, não só nessa questão de privacidade, mas também na exatidão do serviço e na precisão do serviço.
O processamento desses inputs na parte de tradução especificamente, seja por voz, seja por texto, ele é feito dentro do Nox? Como é que fica a separação desses dados em relação ao resto do dispositivo?
Você tem ali, né, toda a performance, a proteção, né, das camadas do Nox para você ter a segurança da informação. Ele não tem um armazenamento na parte segura porque não tem armazenamento, né? Você está usando ali naquela conversa, ele executa, traduz e envia, né? Mas aqui você tem todos os fatores de segurança que existem, né? Todas as camadas de proteção que tem no nosso dispositivo são utilizadas.
Além dessa questão de segurança, o processamento local também é importante para quem viaja para outros países, né? Nem todo mundo tem pacotes que incluem roaming internacional e viajar para outros países sem ter confiança em falar o idioma local é desesperador. Como que a Samsung conseguiu implementar a inteligência artificial para garantir que mesmo a pessoa utilizando, de repente, ali um chip local, ela vai conseguir se comunicar para conseguir ali... Assim que desce no aeroporto, comprar o chip, por exemplo, ou algo mais fácil que você precisa fazer obrigatoriamente quando você chega em um país que talvez você não conheça a língua.
Dá para desafiar ainda mais, né? Tem essa situação, você compra um chip local, sei lá, você vai para Dinamarca. Eu não falo nada dinamarquês. Como é que eu vou me virar lá, né? Compra um chip local para tentar me comunicar. Mas você vai ligar para quem? Você vai falar em dinamarquês com quem? Né? Então, a gente tem essa questão da tradução... Mas aí uma das aplicações que o Wallace falou do intérprete, né? O intérprete, ele é totalmente offline. Claro, você vai fazer o download do pacote ali da língua, né? E aí vamos lá, baixa lá a língua que você quer, o dinamarquês, o alemão, né? Eu também não falo nada de alemão, alemão é uma língua super difícil. Baixa o alemão e nesse intérprete, o que que é? Ele é um aplicativo que eu falo em português, e ele joga em viva voz a tradução, vamos usar o exemplo aqui do alemão, e ele fala em viva voz no alemão. Aí o alemão está na minha frente, responde em alemão, e aí ele traduz e joga em viva voz, né, para mim em português. Dá para ir um pouco além. Poxa, a gente trouxe também a inteligência artificial no Galaxy Buds, né, nos fones de ouvido. Então, se você tiver um fone de ouvido, o que acontece, né? Eu falo em português, claro, a pessoa que está na minha frente vai ouvir português, não vai entender nada, e sai no viva voz, né, em alemão, voltando a utilizar o exemplo em alemão. Quando o alemão responde em alemão, só eu ouço em português, porque não interessa para ele o que ele falou em português, porque ele não sabe, né? Então, parece simples, mas o que tem de mudança aí é o seguinte... O smartphone com o fone de ouvido sabe que estão nessa função e em alguns momentos ele está jogando o áudio no Viva Voz, em outros momentos ele está jogando o áudio no meu fone Bluetooth, né? Se você está usando, mas isso faz escutando música. Não, escutando música ou você está escutando música no fone ou você está escutando música no Viva Voz, né? Então nessa função ele sabe, em determinado momento ele tem que usar o Viva Voz para outra pessoa entender o que eu estou falando, né? A versão traduzida do que eu falei, mas em outro momento quando a pessoa fala, me responde, só eu ouço na minha linguagem.
Essa função é bem interessante, que lembra os tradutores que a gente usa mesmo em conferências, algumas coisas assim, né? Que o pessoal tem que... A gente fica mudando o canal lá de acordo com o idioma e tal. E essa função é exclusiva dos buds? Quais buds têm acesso a ela? Só o Buds 2 Pro ou tem outros modelos da linha?
São os buds que estão hoje no mercado. Buds 2 Pro, Buds 2 e Buds FE.
Então, mesmo o baratinho ali já consegue fazer isso se tiver o Galaxy AI no celular.
Sim, já tem.
Ah, isso é muito interessante. É, a Samsung também tem a Bixby, né, que é assistente por voz, que ganhou suporte ao idioma português brasileiro em 2020, o que gerou bastante elogios na época, inclusive, porque era uma função que fazia falta e que já tem 4 anos presente na assistente virtual. E como que vocês... tem a questão também que, além dela ter essa atualização, ela recebe também updates com frequência e traz muitas novidades interessantes, mas a Galaxy AI, o Galaxy AI chegando, como que a gente começa a utilizar a Bixby? Ela vira um complemento do Galaxy AI ou o Galaxy AI substitui completamente ela? Como que fica a Bixby no meio desse rolê? Porque eu sei que tem muita gente que ainda utiliza com frequência, não só em funções básicas, mas também em coisas um pouco mais profundas. Como que fica para esse público que vai receber a atualização, que está recebendo, quando o Galaxy AI chegar? Vai ser uma, entre aspas, morte da Bixby ou vai ser aí só um complemento a mais para ela?
Atenção, polícia! A Ju acabou de cometer um homicídio, matou a Bixby, né? Então, o que acontece... Uma coisa interessante, quando você estava formulando a sua pergunta, eu estava pensando aqui, né? Bixby, a gente estava falando de Bixby em português há 3, 4 anos, né? E lá a gente, o mundo, poxa, que super novidade, uma assistente virtual, né? E agora a gente está 3, 4 anos depois falando de inteligência artificial, como é que essas coisas, como é que esses mundos vão conversar? Eu acho que a gente tem muito mais aqui um complemento, né? Uma complementariedade de funções. A Bixby é assistente nossa virtual para você, né, criar rotinas, criar automações. Então, sei lá, se eu tenho lâmpadas inteligentes em casa, se eu tenho algum tipo de automação em casa, eu posso, né, usar uma configuração de... quando eu estou chegando perto de casa, quando eu estou a uma certa distância de casa, sei lá, já liga. E se a temperatura estiver acima de 28 graus, já liga o ar-condicionado. A hora que eu chego em casa, a sala já está geladinha, né? Então, tem uma série de funções que... de automação e rotinas, que ainda são a Bixby que faz, né? Essas funções, claro que elas vão estar cada vez mais ligadas com o Galaxy AI, e isso vai ficando cada vez mais interativo e, sei lá, não querendo chutar uma previsão aqui, mas a tendência é que isso tudo vire uma coisa só, né? Que o Galaxy AI vai permear junto com a Bixby, mas você vai usar ainda a Bixby como a sua assistente, ela vai fazer suas rotinas e as funções de inteligência artificial vão estar sendo utilizadas pela Bixby cada vez mais, né? Tudo isso integrado, cada vez mais funções e cada vez mais integração entre esses dois, vamos chamar, essas duas entidades de Galaxy AI e Bixby.
Você junta o Galaxy AI com a Bixby, você tem a Skynet, né, basicamente. Você pode chegar, ei Bixby, edita essa foto aqui pra mim e tira esse poste. E aí eu uso o Galaxy AI pra poder tirar o poste da imagem, sei lá, pensando nisso que você falou de integrar no futuro, né. Acho que assistente de voz é uma coisa interessante, tem seu uso, mas eu acho que o que falta muitas vezes é isso, né, você tem um contexto melhor de integração melhor entre as funções, né, você acaba... você consegue abrir aplicativos, você consegue realizar ações em outras coisas, mas você não consegue fazer muita coisa coordenada ali, como isso que eu falei, de pedir para ela editar uma foto para mim, pedir para ela fazer alguma coisa desse tipo assim, mais profundo, que vai exigir o contexto do que está acontecendo ali na tela para poder realizar, né?
E uma coisa interessante que é meio que um jogo de frescobol entre o que a indústria está desenvolvendo e o que os consumidores estão utilizando. E às vezes são coisas que são desenvolvidas e acabam não sendo percebidas com grande valor pelo consumidor, aí vai, a gente readapta e melhora outras funções que a gente achou que nem ia ter tanto valor e acabam virando sucesso, e aí a gente traz ainda mais priorização, né, do desenvolvimento. É muito esse jogo, né? A gente ouve muito os consumidores para trazer, né, o que funciona, o que dá certo, o que é utilizado, o que pode ser deixado um pouco mais de lado, que não teve tanta aceitação.
Pois é bem interessante a gente ver isso, né? E, assim, a gente já falou bastante a respeito da Galaxy AI e até mesmo focando nos celulares intermediários, mas é sempre importante a gente falar em relação a alguns modelos que foram lançados também em 2024, né? Por exemplo, a gente conversou com o Tim Hu durante o lançamento da linha Galaxy S24 e ele deixou claro que, assim como você, falando que só ia liberar a Galaxy AI quando o celular estivesse com desempenho coerente, para garantir que a experiência de uso de quem tem um celular um pouco mais básico vai ser igual à de quem tem um topo de linha de 2024. Mas agora, com o Galaxy A55, que foi um lançamento feito no início de março, como que fica essa questão? Porque ele tem um Exynos que é bastante promissor, que tem aí bastante desempenho para garantir que a Galaxy, que o Galaxy AI vai funcionar de uma forma fluida. A gente pode esperar que esse celular, ou pelo menos essa linha de 2024 da Galaxy A, seja atualizado com a Galaxy AI, ou é um planejamento que pode demorar aí algum tempo para ser implementado de fato?
A gente não tem, né, uma resposta. Isso é claro que todo modelo está sendo considerado para receber o Galaxy AI. O que vai definir mesmo é o resultado, né, desse teste, dessa implementação, se vai ser possível, se não vai ser possível, ou o que vai ser possível e o que não vai ser possível, né? Mas a gente não tem nenhuma data ainda prevendo para poder dizer assim, em X meses, em X semanas a gente vai ter alguma coisa. O nosso time de desenvolvimento, ele trabalha, aquilo que eu falei, né, como tem duas equipes, né, são dois times de desenvolvimento aqui no Brasil, tem um perto da nossa fábrica de Campinas, tem outro perto da nossa fábrica de Manaus, e esses caras, além de... E eles trabalham nos projetos globais, mas ter essa proximidade com a gente faz com que a gente tenha não só a informação do que está acontecendo, de como está sendo desenvolvido, mas também a gente consegue, vamos chamar assim, pressionar eles para darem uma priorização para a gente. Assim, ó, vamos acelerar, vamos dar... Né? Claro que a gente vai trazer as coisas para o nosso mercado. A gente está aqui no Brasil, o time está desenvolvendo aqui, tem essa facilidade, essa proximidade. Então, a gente... Né, quer fazer, a gente sabe da importância, né, dos modelos intermediários aqui no Brasil, mas TMNO é um cara de desenvolvimento, é um cara técnico, é um cara que veio de inovação. Assim, se a experiência não for legal, assim, não vamos colocar e tudo bem, a gente segue e passa para o próximo modelo.
Eu acho interessante isso, porque é democratizar, né? Quando você vai levando para faixas mais básicas de preço, mais baixas de preço, você vai democratizando essa tecnologia e vai popularizando ainda mais e vendo qual função realmente agrada ao público, qual função tem uma aceitação maior, qual pode dar uma atenção maior em outra parte e tal. Acho que levar para essas faixas mais intermediárias, que já estão com hardware, como ele falou, o Exynos novo é muito promissor, a Qualcomm tem chips novos também focados em inteligência artificial para os intermediários, como o 7+G3 que lançou agora. Então, assim, os intermediários estão ficando mais potentes e estão entregando já uma performance que deve ser suficiente. Então, a gente vai esperar para esses testes e vamos torcer para dar tudo certo. Citrine, uma dúvida que eu tenho, só para deixar você complementar, é qual função você especificamente usa mais do Galaxy AI e o que você gosta mais da Switch?
O que eu ia falar é que é meio que um jogo de stick push, porque você pode colocar uma funcionalidade no determinado modelo. Ele executa, mas, por exemplo, ele aumenta muito o consumo de bateria. E aí, embora a experiência seja legal, ele entrega num tempo legal, ele consegue uma performance naquela função legal, mas isso compromete o consumo de bateria e vai fazer com que a bateria acabe muito mais, em um tempo muito mais curto, né? Então, também não é só a experiência da execução da função em si, mas como é que isso compromete ou como é que isso reage, né, em todos os outros aspectos do smartphone, né? O que eu uso, cara, eu comecei usando muito o Circuit para pesquisar. O Circuit para pesquisar, ele encanta demais as pessoas, né? Vamos chamar assim, em janeiro era uma novidade absoluta, ninguém conhecia, né? Então mostrar isso trazia um encantamento, uma surpresa muito fácil e rápida, né? Mas confesso que tenho usado bastante a parte de resumo de site, né? E às vezes tradução de site. Não chega a ser um uso muito intenso, mas é alguma coisa que antes eu não usava, né, por até não entendimento da linguagem. Eu vou falar, eu gosto muito de Fórmula 1, né? E você tem a imprensa italiana, ela é muito forte e muito interessante, porque eles são polêmicos, eles são sensacionalistas, né? E às vezes você entra em sites e só tem informação italiana, em italiano, e às vezes com muita gíria, palavras muito quebradas, né, com uma linguagem específica deles. E aí agora eu consigo entrar, entro no navegador e aí faço um resumo do site e traduzo ou para o português ou para o inglês. Então, é uma coisa interessante, né, que havia um bloqueio, havia uma barreira e agora não tem mais. Eu consigo utilizar, né, essa função super específica minha, né, mas com certeza as outras pessoas vão pensar em exemplos próprios, né, que você acaba quebrando essa barreira e isso te dá mais acesso à informação, te dá mais, seja no trabalho, vai te dar mais produtividade, vai te dar mais, o seu dia vai render mais se você, né, começa a usar essa inteligência para o seu proveito, né, para aumentar a sua produtividade.
Antes de encerrar o Porta, eu queria fazer uma pergunta um pouco polêmica, talvez um pouco ousada. Eu sei que o Galaxy AI é um recurso que diferencia a Samsung das outras empresas, mas existe algum planejamento de repente, disponibilizar ali algumas funções específicas em forma de aplicativo para que outros usuários Android possam experimentar e ver o que eles perdem por não estarem utilizando o ecossistema Galaxy?
Polêmica! A Ju traz mais uma questão polêmica. Sabe que tem uma coisa interessante que isso já existe? Chama-se Try Galaxy. O Try Galaxy é um aplicativo, né? Você vai baixar a trygalaxy.com.br, se não me engano, acho que é exatamente essa a URL. Você vai baixar e aí pode baixar nos diferentes sistemas operacionais, se é que você me entende. E você vai ter ali uma experiência Galaxy, incluindo a inteligência artificial. Então, a sua polêmica, Ju, eu já transformei numa realidade. Né? As pessoas podem baixar lá trygalaxy.com. Se não é .com, é .com.br, né? Mas você vai poder... Ele muda toda a interface, é super interessante. Se você pegar, por exemplo, e pedir para ele simular um Fold, você põe em dois celulares, um celular do lado do outro, e ele põe a metade da tela num e metade da tela no outro. É muito interessante. Recomendo aí aos curiosos que não ainda utilizam os smartphones Samsung, e vale não só para a inteligência artificial, vale para a interface. Então você vai ver toda a interface ali que a gente coloca, né, a nossa One UI em cima, né, do Android, trazendo essas vantagens. É bem interessante.
Nossa, é interessante de verdade. Inclusive, já fica aí a dica para quem está nos ouvindo, né? Bom, esse foi o Porta Sutil desta semana. Muito obrigada aos ouvintes pela companhia e ao Wallace Citrine pela participação. Mais uma vez, lembro a vocês que nós começamos o assunto por aqui, mas é legal quando vocês trazem mais pontos de vista para a gente levar o nosso próximo episódio. Então, mande seu comentário para podcast@canaltech.com.br e converse com a gente. Lembrando que esse programa é feito por uma equipe super dedicada. Quem produz e roteiriza é o Wallace Moté, a edição é de Samuel Oliveira e a apresentação é minha, de O Cyber. A trilha sonora é uma produção de Guilherme Zomer e as capas são artes lindas feitas por Rafael Domini. Um abraço e até segunda-feira que vem. Tchau, tchau.